Muito bem, vamos conversar com um craque da bola também, que vestiu a camisa do Criciúma, que vestiu a camisa do Goiás, que jogou no Japão, que passou pelo Corinthians Paulista, Alexandre Lopes conosco. Olá, Alexandre, prazer falar com você, muito bom dia.
Bom dia a todos, obrigado pelo convite, para mim é sempre um prazer conversar com vocês, e vamos lá, para mais uma Copa, né?
Verdade, Alexandre. Você é natural do Rio de Janeiro, né?
Sim, sim. Sou natural do Rio de Janeiro. Oh. Atualmente estou morando no Rio de Janeiro, né? Voltei a morar no Rio, questão do trabalho, né? Pouco tempo eu estava trabalhando no Fluminense e acabei ficando por aqui. Até porque eu fico mais centralizado, né? Por questões mesmo do futebol. Às vezes eu tenho reunião em São Paulo, Minas, em outros lugares fica mais fácil para eu poder me locomover, né? Não consigo ter mais flexibilidade, né, em questão de logística.
Alexandre, para a gente que não somos jogadores, né? Nós que não somos atletas, mas você foi e ainda ajuda a formar tantos atletas que atua nos bastidores do futebol, né? Esse clima de Copa é muito contagiante e é muito legal. Imagina para você que jogou futebol a vida toda e também vestiu a camisa amarelinha, né? Como é que tá o clima para você, Alexandre Lopes?
Ah, para mim é sempre uma satisfação, né? Copa do Mundo é um sonho praticamente de todos os atletas participar de Copa do Mundo. Eu, infelizmente, acabei não participando, né, nem de uma Copa, mas tive a oportunidade de fazer parte da seleção brasileira, de disputar duas competições importantes. E a cabeça da gente, eu particularmente, eu me sinto ali dentro do campo e me sinto também como um torcedor abençoado, né? Justamente por ter sido atleta de futebol, por ter vivenciado essa experiência, né? A gente sabe o quão é difícil, nós fomos atletas, nós sabemos o quão é difícil você jogar bola, porque muita gente acha que é fácil. Os atletas têm que se abdicar de várias situações para poder estar com a forma física na plenitude, né? Ter o maior desempenho possível para poder performar. Ou seja, para ganhar uma partida já é muito difícil, né? Então a gente tem que estar sempre na ponta dos cascos.
Você tocou num assunto muito importante, porque para um guri aí de 12, 13 anos sair de casa muitas vezes, ir para outro estado ou até outro país, né? Deixar aí a casa dos pais com toda aquela inexperiência de vida ainda, se relacionar com outras pessoas, não é fácil. Então, não basta ser um bom atleta, tem que ter a capacidade de se adaptar a tantas coisas diferentes, não
é? Justamente. Isso é o fator principal, né? Esse momento de adaptação, de adaptabilidade do ser humano, apesar que nós, seres humanos, nós conseguimos nos adaptar rapidamente em diversos ambientes, mas algumas vezes tem pessoas que não têm essa facilidade de adaptação. E ainda mais sendo guri, né? Eu, um moleque novo, eu tenho como experiência, né? Eu mesmo, porque eu saí de casa com 17 anos, eu nunca tinha dormido na casa de um vizinho, do amigo meu. E fui sair do Rio de Janeiro para ir para Criciúma, 1.300, 1.400 quilômetros longe da minha casa e viver uma vida só, né? Você conhecendo pessoas de outros estados, fazendo novos relacionamentos, tendo que virar completamente a página do seu livro e começar a escrever uma nova história. A resiliência tem que ser muito importante nesse momento, ainda mais um fator diferencial quando se tem uma base familiar, onde você tem uma estrutura que você consiga levar contigo os valores da vida, entendeu? Então, isso ajuda muito a você ter esse equilíbrio emocional e consegue se adaptar nesses ambientes.
Alexandre Lopes, a sua passagem pelo Criciúma Esporte Clube teve um peso muito importante na tua carreira e depois do Criciúma, você também teve aí uma série de passagens importantes em times grandes do país, não é?
Sim, com certeza o Criciúma marcou muito a minha vida, né? Como marca até hoje, né? Foi um casamento perfeito, digamos assim. Eu tive a oportunidade, grande oportunidade de ir atuar pelo Criciúma, né? E eu me dediquei ao máximo. Eu desempenhei, performei, eu aproveitei todos os instantes, todo o tempo que eu tinha para poder estar pronto, preparado para que eu pudesse realmente contribuir para o desenvolvimento do clube, para o meu desenvolvimento como um todo, né? E assim as coisas foram acontecendo, né? Depois tive a oportunidade de jogar para outros grandes clubes aí no Brasil, até fora do país. E assim, eu me sinto um cara muito abençoado, feliz, por ter conseguido fazer o que muitos gostariam de fazer, né? Que é jogar futebol. Queria ter o futebol como profissão, né?
Você passou pelo...
Infelizmente, tive algumas passagens, algumas lesões dentro do futebol que acabou me atrapalhando um pouco, mas faz parte do show.
Você passou pelo Corinthians, passou pelo Goiás, no Internacional também. Queria te perguntar, esse Martinelli... No Fluminense, é claro. Esse Martinelli que está na Copa do Mundo também, né?
Sim.
É o mesmo garoto que você também ajudou a formar e trabalhou no Fluminense, na base, né?
Não. Esse que está na Copa do Mundo é o Gabriel Martinelli. Esse que é do Fluminense não é o mesmo, né? São posições até diferentes. O Martinelli do Fluminense é um volante. O Gabriel Martinelli é um atacante que foi formado nas categorias de base do Ituano. E do Ituano acabou sendo vendido para o Arsenal.
Ah, perfeito. Você no Criciúma, voltei ao Criciúma novamente. Você tinha 21 anos em 95, né? 96, 95, 96. Você foi campeão com o Criciúma também, não é?
Foi. Eu tive títulos importantes pelo Criciúma. Eu cheguei no clube em 92, no início de 92. Cheguei num clube que tinha uma base maravilhosa, tinha acabado de chegar de um título importantíssimo, que foi a Copa do Brasil. Uma equipe altamente qualificada, com grandes profissionais. E eu cheguei justamente nesse momento de transformação do clube, um momento de crescimento. Então, tive a oportunidade, já em 92, quando eu cheguei com 17 anos, de jogar uma final pelo Criciúma, a Taça Governador do Estado. Jogamos contra o Joinville, empatamos e depois ganhamos em casa. Em 93, eu só treinei no profissional, mas o Criciúma foi campeão em 92, foi campeão em 93 e em 94 fomos vice-campeões e em 95 conquistamos o título. E nas categorias de base aí, no sub-20, no juniores, Eu fui bicampeão em 93 e 94. 93, 94 e 95. E em 95 nós nos sagramos campeões também. Aí eu já tive uma outra história, né? Que aí eu fui praticamente titular absoluto da equipe em 95.
Caramba, tô vendo aqui. A escalação daquela época tem Jairo Lenzi, Roberto Cavallo, Zé Roberto, Griso. Olha que time, hein?
Sim, é uma máquina. Era uma máquina.
Que legal. Deixa eu perguntar para você, Copa do Mundo, né? Estamos na 22ª Copa e a seleção brasileira está na expectativa de ser hexacampeã. Impressionante, né? A possibilidade que nós temos de ser os maiores campeões. Já somos, né? Ninguém tem tantos títulos quanto o Brasil, mas se for campeão, pula para 6 títulos. Aí vai ser difícil alguém pegar. Como é que você está avaliando essa Copa do Mundo, a atuação da seleção?
Eu vejo primeiro lugar, a escalação, a convocação dos jogadores que o Tite fez na Copa do Mundo. Eu vejo o Brasil chegando nessa Copa pesado, sabe? Um time de imposição, com jogadores, a maioria atacantes, jogadores com, já, apesar de ser jovens, mas jogadores que já estão no cenário europeu, disputando competições por ligas extremamente importantes. E como eu falei anteriormente, eu vejo a seleção pesada. Quando se troca o Richarlison, entra Gabriel Jesus, ou entra Anthony, ou entra Rodrigo, para quem está jogando contra essa seleção, é um Deus nos acuda, porque não consegue respirar. Então é uma seleção que eu estou depositando todas as minhas fichas, que nós vamos trazer esse hexa. Estou muito esperançoso que isso possa vir a acontecer. E falo mais, a seleção brasileira, nós temos time aí para mais 3 Copas do Mundo, se tudo der certo e caminhar dentro dessas organizações, da gente trazer mais 3 Copas do Mundo aí pela frente.
Legal. Aquele primeiro tempo de ontem estava um pouco apático, parece que a ausência do Neymar também, ele é um capitão natural, né? Estando o Neymar no campo, os jogadores automaticamente aqui raciocinam que tocando a bola nele a coisa também flui, né? E ontem, sem o Neymar, aquele primeiro tempo foi um primeiro tempo assim bastante, né? Foi dorminhoco, foi devagar, e depois a seleção acordou no segundo tempo, né? Sem o Neymar, a seleção é muito diferente da sua avaliação?
Olha, eu vou ser bem sincero aqui. Eu sou um fã do Neymar. Muita gente não gosta, enfim, cada um tem suas opiniões. Eu, particularmente, sou um fã do Neymar. Primeiramente, porque é um cara que não some no jogo. É um cara que está toda hora buscando jogada, que ele está botando a cara. Ele quer buscar bola em todo momento, ele quer construir jogada, ele quer participar, ele não para, ele não descansa. Eu tive a oportunidade de jogar contra o Neymar ainda quando ele era do Santos, eu trabalhando no Botafogo de Ribeirão como auxiliar técnico. Eu fiquei impressionado com a disposição do Neymar. O Neymar, ele fica inquieto dentro de campo. Enquanto ele não conseguir fazer uma boa jogada, se ele não conseguir fazer um gol, ele não descansa, ele não dá sossego para a equipe adversária. Então, eu sou um apaixonado, admirador do futebol do Neymar, sabe? Porque ele é muito produtivo para a equipe. Ainda mais numa seleção como essa, que tem outros jogadores importantíssimos. O que aconteceu nesse cenário? O Neymar acabou também não sendo somente o protagonista dessa equipe, sabe? Então, tem ele mais outros protagonistas. Nós temos agora Vinícius Júnior, o Rafinha, o Richarlison, tem o Anthony, enfim, tem outros grandes jogadores que conseguem dar um equilíbrio, tirar somente o foco do Neymar. E esse jogo de ontem mostrou para a seleção os jogadores que eles podem jogar também sem o Neymar. Sabe, todos os jogadores talentosos, jogadores que têm muita mobilidade, têm um excelente entendimento de jogo, que isso é de grande importância. Então é bom, porque as oportunidades elas vão acontecer. A gente chama de uma relação, de relação sócio-afetiva, quando você está acostumado com o atleta. Um exemplo básico aqui: o Neymar jogando próximo do Vinícius Júnior, está só jogando ali com o Vinícius Júnior, ou a equipe fica Neymar dependente. A partir do momento que o Neymar não está, cria-se um problema. Não é isso que a seleção brasileira precisa ter. A seleção brasileira tem que entender, precisa saber que ela pode sim jogar sem o Neymar. E ontem comprovou que ela tem totais condições de jogar sem o Neymar. É lógico que foi uma mudança muito repentina. A equipe pode tomar um baque, como tomou ontem. Mas depois ela foi se ajustando, o Tite foi organizando a equipe com algumas alterações. E nós acabamos fazendo o principal, que foi o gol. Sabendo que do outro lado existe uma equipe fortíssima, que é a Suíça. É uma equipe que consegue se defender com maestria, né? Uma equipe brilhante, tem demonstrado nas últimas competições o seu poderio defensivo. E eu vejo que realmente o primeiro tempo foi um primeiro tempo um pouco apático, mas o segundo tempo a gente começou a desenvolver melhor o futebol.
Legal. O próximo jogo é contra o Camarões, que tem apenas um pontinho, é isso, né?
O próximo jogo é contra o Camarões. Eu entendo que o Tite vai usar esse jogo aí para poder colocar outros jogadores para atuar, poupando alguns dos principais atletas, e lógico também dando ritmo para os outros jogadores, para quando for necessário colocar em campo, eles possam estar aptos a jogar um bom futebol.
Legal. Alexandre Lopes, hoje você atua ainda na base do Fluminense? O que você está fazendo hoje?
Não, eu me desliguei do Fluminense já tem um ano. Uhum. Em dezembro do ano passado, eu me desliguei do Fluminense. Eu comecei a seguir a carreira aí como treinador profissional. Em março, eu assumi uma equipe aí do Rio Grande do Sul chamada Monção, uma equipe nova. Saí da equipe em agosto e agora estou esperando a movimentação do mercado aí para voltar a trabalhar como treinador de futebol.
Bacana.
Em breve, espero que isso possa acontecer.
Alexandre, muito bom falar com você sobre seleção, sobre esse momento. Você que já vestiu a camisa da seleção algumas vezes, né? Jogou em momentos importantes e já sentiu na pele, né? Exatamente na pele, como é. Assumir uma responsabilidade como essa. Atuou em 6 jogos pela seleção entre 95 e 96. Você queria perguntar, né? Que jogos foram esses? Que peso tinha? Eram amistosos? Eram jogos válidos? Quando é que foi isso aí?
Minha primeira convocação foi em 95 contra um amistoso contra a Colômbia, em Manaus. Foi amistoso. Depois, no dia seguinte desse amistoso, já teve uma convocação para a seleção sub-23. Essa convocação que eu fui foi com a equipe profissional. Uhum. E depois, na sequência, no dia depois do jogo, quando a gente estava voltando de Manaus, saiu a convocação para o torneio da CONCACAF, que é a antiga Copa Ouro, nos Estados Unidos, com a seleção sub-23. Fui convocado. Lá, esse jogo contra a Colômbia eu joguei, eu atuei como titular, e depois da CONCACAF teve alguns amistosos, deixa eu me lembrar aqui, não, na sequência teve a convocação para o pré-olímpico. Uhum. O pré-olímpico eu participei, fui titular em uma partida, as outras eu acabei ficando no banco, mas dentro da relação. E depois do pré-olímpico, nós fomos campeões com a seleção, classificando a seleção para as Olimpíadas. E nos Estados Unidos fomos vice-campeões da CONCACAF. E depois do pré-olímpico tiveram outros amistosos. E os outros amistosos eu fui titular em praticamente todos. Eu joguei nós jogamos contra a África do Sul, contra a Croácia, Gana. E tá me fugindo um outro time aqui que nós jogamos.
É que faz tempo, né?
Tá me fugindo a memória outro time que eu participei. Então, assim, entre participações, jogos e participações, foram 15 participações que eu tive com a seleção brasileira. Isso é um número bem expressivo, né? Entre jogar e fazer parte do grupo, estar no banco, foram 15 participações. Isso para mim foi uma experiência muito boa, aprendi muito com os companheiros, né? Você fazer parte, estar à disposição da seleção brasileira e principalmente estar do lado de grandes craques. Né?
Alexandre já tem filho atleta também?
Tem, sou pai de 3 filhos, né? Sendo 2 atletas de futebol, que é o Juninho com 27 anos e o Alexandre com 21. Né? Vamos ver aí o que o futuro nos pode nos oferecer, né? Espero que eles possam ter uma bela caminhada aí como um atleta de futebol.
Bacana. Alexandre, obrigado pela participação no programa aqui na cidade de Uruçanga, que você conhece bem, tem vários amigos, já bateu uma bola por aqui em várias ocasiões, fez grandes amigos, não só em Uruçanga, mas em todo o Sul, né? E hoje bate-papo de Copa. Muito obrigado, forte abraço, muito sucesso.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Qualquer coisa é só chamar. E um grande abraço aí todo o pessoal de Uruçanga. Que saudade aí dos amigos. Em breve vou estar aí pra gente tomar aquele vinho dessa terra maravilhosa.
Maravilha. Abraço, Alexandre.
Obrigado.